Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo número 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e eu escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Agora o livro de 1 Coríntios, capítulo número 3, versículo número 16. 1 Coríntios 3, capítulo, versículo 16, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Eu vou ler de novo esses dois versículos. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai, é no nome de Jesus que nós te buscamos agora, Senhor da glória, Pai, querendo, Deus altíssimo e tremendo, ouvir a tua santa e maravilhosa voz esta noite, Senhor. Queremos ser edificados, Senhor da glória, por ti esta noite, Senhor. Então eu te peço, fala conosco, único Deus e Deus da verdade. Fala com a tua igreja, fala ao teu povo, Senhor, estabelece conosco, Senhor da glória, agora, Senhor, Pai Santo e amado Mestre, coisas grandes e firmes, Senhor. Papai amado, nos enche com teu Espírito Santo, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Senhor da glória, Pai, domina os meus lábios, Senhor da glória, Pai, e o meu coração e a minha mente, Senhor, que sejam tomados por ti agora, único Deus e Deus da verdade, para que a tua glória se manifeste, Senhor da glória, Pai, neste lugar, Senhor. Manifesta-te, Deus, único Deus e Deus da verdade, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja. Aleluia. Que Deus seja exaltado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, você ouviu a palavra do Senhor, aonde Deus, ele veio e apareceu ao rei Salomão. Salomão, você sabe, era filho de Davi. E Salomão já tinha clamado a Deus e falado ao Senhor, pedindo misericórdia a ele, pedindo sabedoria a Deus para que pudesse cuidar do povo de Israel após a morte de Davi, seu pai, porque Davi era um grande homem de Deus, né? Davi era um homem que dirigia Israel segundo os estatutos e ordenanças de Deus. Davi era um homem guerreiro, um homem valente, um poeta. Davi era um homem, era músico, inventou diversos instrumentos. Davi era um adorador, é pleno do Senhor. Se você observar e olhar diversos salmos que Davi escreveu, você vai observar ali, né, a grandeza do coração de Davi, que era completamente voltado para Deus. Homem imperfeito, como qualquer ser humano, mas era homem segundo o coração de Deus, como foi ministrado aqui pela irmã Dorenice, né, na quinta-feira. E Deus já havia respondido a um pedido de Salomão, quando ele havia pedido sabedoria. Deus disse a Salomão assim, né, como você não pediu para mim que eu afastasse os seus inimigos, como você não pediu para mim que eu, né, desse a você riquezas, que eu desse a você bens, eu te darei tudo isso, e te darei também sabedoria, conforme tu pediste, como nunca existiu antes de ti, e também não existirá depois de ti. E nós devemos já olhar para esta situação, irmãos, e já entendermos e colocarmos, lançarmos para o nosso coração aquilo que Jesus Cristo falou. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, os nossos tesouros, aquilo que deve ser um fundamento do nosso coração, a ansiedade do nosso coração, deve ser as coisas de Deus. Deus tem isso no coração dele. E aí você vai poder ser chamado de homem segundo o coração de Deus, de mulher segundo o coração de Deus, de homem que agrada o Senhor, de homem, né, que tem ali a comunhão com Deus. E nós vamos exercer, né, o simbolismo da nossa comunhão hoje através da Santa Ceia do Senhor. E nós não podemos nos esquecer, irmãos, que os valores de Deus não são os valores do homem. O próprio Senhor Deus diz que Ele pega os sábios na sua sabedoria. Para vocês terem uma ideia de como o homem é dependente, como o homem é incapaz, né, de agir segundo as suas próprias habilidades, segundo a sua própria mente, porque o nosso Deus, a sabedoria do nosso Deus é loucura, segundo a palavra. É loucura para os homens, porque a sabedoria de Deus vai muito além daquilo que o homem pode compreender. A sabedoria de Deus vai muito além daquilo que o homem conhece, né? Então que você comece a perceber esses valores, e que você comece a amolecer o seu coração para esses valores, porque as pessoas estão lutando tanto, as pessoas estão se esforçando tanto, as pessoas estão buscando tanto, né, as suas conquistas, as suas vitórias, estão se esquecendo de que devemos buscar, na verdade, é Deus. Deus é que deve ser buscado com ansiedade. Deus é que deve ser buscado, né, com intensidade extrema na nossa vida, porque as demais coisas o Senhor fará, as demais coisas o Senhor estabelecerá sobre a nossa vida. Conforme o presbítero Alan citou aqui, Jesus, né, nesse mesmo trecho que nós falamos a respeito da busca do reino dos céus, ele falou que nós não devemos andar ansiosos pelo nosso dia de amanhã, por aquilo que nós devemos comer ou beber, porque Deus sabe muito bem daquilo que nós precisamos comer e vestir, né, diz a palavra do Senhor. Porque Deus sabe muito bem daquilo que nós necessitamos. Em outras palavras, conforme o presbítero Alan citou aqui, Deus está dizendo assim: o teu bem-estar é problema meu. O teu bem-estar é problema meu. Se nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. O que é o reino dos céus? É Deus. E a justiça de Deus, o que é? Sermos pessoas justas, fiéis ao Senhor, para que Ele possa entregar a nós todas as suas promessas, que são maravilhosas, para o seu povo, para o povo de Deus. Davi, certa vez, ele colocou no seu coração construir um templo para Deus. E você sabe que Deus, na época de Moisés e depois de Moisés, Deus era cultuado em tendas, tabernáculo de Deus. O tabernáculo de Deus, na verdade, era uma grande tenda e um grande pátio cercado também por colunas e por tecidos que fechavam ali o tabernáculo. E Davi olhou aquilo e falou assim: eu moro em um palácio e Deus habita num tabernáculo. Vou construir um templo para Deus. E aí Deus chamou o profeta Natã, homem de Deus, e falou: vou construir um templo para o Senhor Deus. E aí Natã falou para Davi: faça esta obra, que essa obra é boa. Mas à noite Deus veio a Natã e o repreendeu e disse: eu não quero que Davi construa um templo para mim. Ele é homem de guerra, homem de sangue, matou muitas pessoas. O seu filho sim construirá um templo para mim. E eu te digo, irmãos, nem tudo aquilo que você quer fazer, você pode fazer. Nem tudo aquilo que você deseja fazer está no coração de Deus. Nem tudo aquilo que você põe no seu coração está no coração de Deus. Independentemente se é bonito, se é lindo, se é maravilhoso, nós temos que buscar a essência de Deus. Nós temos que buscar a vontade de Deus para sabermos como nós devemos agir e como nós devemos, o que nós devemos fazer. Né? Um grande exemplo disso, muito ligado ao templo de Deus que Davi gostaria, queria construir, são igrejas. Quantas igrejas nós vemos abrindo, homens de Deus com um coração bom, coração voltado para Deus, abrindo igrejas e de repente, passam alguns meses, essas igrejas fecham. Por quê? Porque não estava no coração de Deus. Embora seja uma grande obra para Deus, segundo a nossa visão, não estava no coração de Deus. E se não está no coração de Deus, não vai dar certo. Se você não entender o coração de Deus, se você não fizer aquilo que está no coração de Deus, você vai se frustrar. Porque o Senhor Deus é aquele que faz todas as coisas segundo a sua sabedoria, segundo a sua vontade, para conosco. Se você entregou a sua vida verdadeiramente a Deus, você pensa dessa forma. Se você não entregou a sua vida verdadeiramente a Deus, se Deus não é o dono da sua vida, você vai agir segundo o seu coração. Você vai agir segundo a sua vontade e você vai dar suas cabeçadas e você vai dar, né, ali vai sofrer, porque quantas vezes as coisas não irão bem, as coisas darão errado, quantas vezes você vai ter uma inversão de valores, ou seja, quantas vezes ao invés de você conquistar, você vai perder. Por quê? Porque nem sempre aquilo que você quer fazer é aquilo que Deus quer que você faça. Você sabe por quê? Você sabe por que existe esse princípio? É simples, porque Deus tem objetivos espirituais para a sua vida, e quantas vezes tudo aquilo que você está desejando no seu coração irá interferir nos objetivos espirituais que Deus tem para a sua vida. Deus quer tratar o teu espírito, Deus quer tratar a tua vida espiritual, Deus quer que você tenha, né, relacionamento especial com Ele, Deus quer que você tenha discernimento, Deus quer que você tenha entendimento, Deus quer que você tenha conhecimento, Deus quer que você tenha tantas coisas relacionadas a Ele. E quantas vezes aquilo que você maquina, quantas vezes aquilo que você planeja irá impedir com que aquilo que é mais importante para Deus aconteça contigo. Os valores de Deus não são seus valores, irmãos. O homem é extremamente carnal. O homem é extremamente carnal. O homem tem uma mente carnal. O homem pensa muito, né, de forma racional e voltada para os seus desejos. Os desejos do homem são extremamente voltados para os seus próprios desejos. E quantas vezes as pessoas rejeitam e renegam os desejos de Deus para as nossas vidas? Deus está falando tanto com a sua igreja. Deus está falando tanto das necessidades espirituais do seu povo. Conhecer mais a palavra. Adorar, ser um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador, não um adorador michuruca. Um adorador falso, que sai por aí, né, e não adora o Senhor no seu dia a dia, porque a grande adoração a Deus não é estabelecida na igreja, mas é no nosso dia a dia. É na nossa casa, é no nosso trabalho. É na escola quem frequenta e também na igreja. Nós não podemos ser pessoas diferentes. aqui na igreja, do que nós somos na nossa vida natural, porque se assim o for, você será uma grande mentira na igreja, e você será uma grande mentira no seu trabalho, e você será uma grande mentira na sua casa, uma grande mentira. E quantos, né, estão vivenciando isso por aí? Quantos estão vivenciando isso e não estão se apercebendo disso tudo que Deus está falando? São coisas muito simples. São coisas muito simples que Deus fala ao seu povo, que Deus deseja ao seu povo, para que a glória dele se manifeste, para que a glória do Senhor se manifeste em nós, porque Deus quer glorificar a nossa vida, Deus quer glorificar, né, o nosso corpo, a nossa alma. Deus quer fazer esta grande obra. Pra você ter uma ideia, Deus falou assim certa vez na sua palavra. Ele falou assim, que o homem não deve se gloriar pela sua beleza, pela sua riqueza, pela sua sabedoria. Mas de uma coisa o homem pode se gloriar. Mas uma coisa o homem pode se gloriar: de conhecer a Deus. Ele é a nossa glória, né? Tudo que você pode adquirir nesse mundo, você não deve se sentir, né, vangloriado por isso. Mas de conhecer a Deus, você pode sentir, se gloriar e falar: eu conheço o Senhor, eu tenho um relacionamento com Deus. Deus permite, Deus autoriza, de outra forma Deus não permite. E como isso tem sido desprezado pelo povo de Deus? Pessoas ficam tão felizes com as suas bênçãos materiais, né? E menosprezam tanto as bênçãos espirituais, e não buscam tanto ou com tanta intensidade, né, as bênçãos espirituais. E nós temos que fazer essa inversão de valores. Você tem que fazer essa inversão de valores. O teu Deus é a tua vida, o teu Deus é a fonte de vida. O teu Deus é aquele que te sustenta. O teu Deus é aquele que te guarda. O teu Deus é aquele que te dá vigor para você adquirir a riqueza, as riquezas, conforme diz a palavra do Senhor. O Senhor Deus disse assim: sou eu, o Senhor, que dou vigor para que você possa adquirir riquezas. Então nós dependemos do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse: sem mim vocês nada podem fazer. Isso é maravilhoso. É maravilhoso ouvir esta palavra, é maravilhoso ouvir esse texto, né, que Jesus Cristo falou. É maravilhoso nós entendermos que é Deus que comanda a nossa vida, que sem Ele nada acontece. Estaremos à mercê de Satanás, do príncipe deste século, que domina, converte os corações às trevas e que cega o entendimento da igreja e do povo que está fora da igreja. Nós não podemos ser esses. Temos que ser diferentes. Temos que ser diferentes e diferentes, diferentes. É. Fiquei feliz hoje, muito feliz hoje, né? Eu entendo as situações que envolvem as vidas e as dificuldades que cada pessoa tem para exercer os seus papéis estabelecidos por Deus nesse mundo. Às vezes cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar da igreja. Eu respeito tudo isso, mas eu me alegro também. A irmã Emiliane hoje me falou, chegou aqui sorridente assim, com um sorrisão assim no rosto: pastor, cheguei aqui 9 horas da manhã, né? Nos consagramos, depois viemos aqui 16 horas fazer ensaio do teatro, depois mais ainda a consagração do louvor, depois ensaio com o louvor. Ela estava querendo devorar esse pão aí, eu tive que segurar ela. Falei: Emiliane, deixa para depois do culto, Emiliane. O Leonardo também está com fome lá. Não, o Leonardo é uma fome permanente, não tem, não é? Mas eu fiquei feliz de ver o sorriso, o grande esforço, é óbvio. Eu tenho uma filhinha, tenho um esposo. O grande esforço que ela exerceu hoje, estar aqui feliz por causa, eu creio, já das perspectivas e resultado que ela está plantando algo, está construindo algo para Deus, está construindo algo para o Senhor, está construindo uma grande obra para Deus, que Deus irá honrar, como honrou parte dessa obra já hoje, durante a ministração do louvor. E o louvor é um canal de bênção para todo o culto, para toda essa celebração. E eu creio que tudo aquilo foi construído hoje, durante o dia, por este grupo, permanece e está interferindo no dia de hoje, na sua vida, no seu coração, na sua mente, está interferindo, na minha voz aqui, está interferindo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. As nossas atitudes têm que gerar influência no mundo espiritual. Tem que gerar influência no mundo espiritual. Se a tua atitude está gerando influência somente no inferno, você está sofrendo muito. Mas se as suas atitudes estão gerando influência no mundo espiritual, nas regiões celestiais, conforme diz a Bíblia, você está sendo envolvido pelo poder do Espírito Santo. Você está sendo envolvido pelo poder de Deus, que é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu creio em tudo aquilo que Deus fará, através de cada esforço, através de cada momento de dedicação, às vezes contra até o desejo do próprio coração, e às vezes até contra o cansaço do corpo, porque Deus é quem nos descansa, Deus é maravilhoso por conta disso. Depois nós vemos aqui, irmãos, outro momento de Salomão, quando o templo estava pronto. Então Salomão construiu o templo. É o filho de Davi. Deus falou: teu filho construirá. Salomão construiu o templo, estava consagrando a Deus, e orou a Deus e consagrou o templo a Deus, e Deus respondeu a Salomão dizendo: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, irmãos, olha só as dicas de Deus. Olha só as dicas de Deus. Deus falando assim: se eu um dia determinar a destruição, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, é chamado de povo de Deus, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. São conceitos de Deus. Só existe chance, todos nós, ouça bem o que eu vou falar, só existe chance de nós sermos sarados, se nós passarmos por estas fases. Se você é um homem que acredita na perfeição do seu caráter, ou na perfeição das suas atitudes, eu gostaria que você lesse esse versículo de novo e meditasse nele, e visse as nossas necessidades diárias de nos humilharmos perante Deus. Não nos humilharmos perante o homem, mas nos humilharmos diante de Deus, nos colocarmos diante de Deus como pessoas que dependemos completamente dele. Ele é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. Não, ele é o nosso servo e nós o Senhor. Tem pessoas que convertem, pegam essa palavra e fazem errado, convertem o sentido, transformam Deus em servo. Querem porque querem, porque querem, porque querem nas suas orações. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E se esquece de se humilhar, de orar e buscar a Deus, não a bênção. Buscar a Deus, não a bênção. e se converter dos seus maus caminhos. Estava falando para alguém, não sei para quem, que acho que foi até no culto, nas Urbinas de Topografia, quando nós falávamos assim, que o perdão ele só tem efeito, e só existe se houver arrependimento. Não adianta você pedir perdão sem você se arrepender. O arrependimento é o fundamento do perdão. O arrependimento é o que possibilita termos o perdão de Deus. Se você não se arrepender, você pode pedir perdão 300 mil vezes, que Deus não vai ouvir a tua voz. Deus vai olhar para você e vai ficar aguardando a tua atitude de arrependimento, ou, se você quiser chamar de conversão dos maus caminhos. É como João Batista pregava. A palavra de João Batista, ela é uma palavra firme e eficaz, plena, e que, se nós olhássemos a simples palavra da pregação de João Batista, nós resumiríamos, né, aquilo que Deus deseja da nossa vida. João Batista olhava para o povo de Israel assim e falava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o Messias está chegando. Arrependei-vos, convertam-se, convertam-se. Essa era a pregação de João Batista, aquele que foi enviado para anunciar o Salvador, voz daquele que clama no deserto, diz a palavra do Senhor. João Batista clamava e anunciava e pregava. E ele tinha tanto discernimento daquilo que Deus queria. João Batista se desvinculava totalmente assim das teorias e dos rituais. E ele uma vez viu o povo de Israel. Ele viu o povo de Israel se batizando ali no Rio Jordão, porque ele batizava por arrependimento. O povo se arrependia, se convertia, ele batizava, simbolizando ali uma nova vida. E ele viu o povo ali se batizando e não mudando as atitudes, não se arrependendo. O batizava porque achava que o batismo era necessário, mas não estava ali praticando aquilo que era o precursor ao batismo, que era o arrependimento e a conversão. Então o povo ia se batizar porque achava que tinha que se batizar, e se esquecia que antes do batismo deveria haver o arrependimento e a conversão. E João Batista, o que falou para eles? Raça de víboras. Raça de víboras, cobras, cobras, quem é que vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? Produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, os frutos, as atitudes, mostrem o teu arrependimento. Eles estavam tentando fugir da ira de Deus e não produziam, não mostravam frutos do arrependimento, ou seja, as atitudes deles não mudaram, não mudaram. Se você é um cristão, você tem que mudar. Se você segue a Jesus, você tem que obedecer a Jesus, né? Não adianta você achar que você segue a Jesus e não obedecer a Jesus. Isso é uma mentira do diabo. Aqueles que não seguem Jesus não podem dizer que são cristãos. Aqueles que não seguem a Jesus não podem dizer que são filhos de Deus. São criaturas de Deus, mera criação de Deus. Os filhos de Deus, conforme diz a Bíblia, são aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Conforme diz a Bíblia, todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus, não as criaturas, porque toda a criação vem de Deus. Então esse é o fundamento. Esse é o fundamento. Humilhação, oração, busca incessante de Deus e arrependimento dos pecados. Quem não se arrependeu dos seus pecados hoje? Dos seus pecados de hoje? Já está numa situação complicada em relação a Deus. Nós temos que nos apresentar diante de Deus e falar: Senhor, perdoa. Perdoa-me. Perdoa o meu olhar, perdoa o meu pensamento, perdoa a minha atitude, perdoa a minha preguiça, perdoa-me. Devemos diariamente nos apresentar diante de Deus, buscando-o e nos apresentando com um coração quebrantado, contrito e humilde, dependendo de Deus, porque você se achar um homem perfeito, você vai ter que aprender muito de Deus ainda. Você vai ter que aprender muito de Deus ainda neste mundo, para você alcançar alguma coisa dele. Muito de Deus. Estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Você imaginou essa palavra? Você percebeu a plenitude dessa palavra? Eu vou ler de novo para você. Eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração, todos os dias. Salomão estava inaugurando um templo, consagrando um templo, e nós compreendemos que pela vida de Jesus Cristo, pela ressurreição de Jesus Cristo, pela volta de Jesus Cristo aos céus, a Bíblia diz que veio sobre nós o Consolador e o Espírito Santo fez morada em nós. E a Bíblia diz, conforme nós lemos ali no livro de 1 Coríntios, que nós somos templos do Espírito Santo, tabernáculos do Espírito Santo, moradas do Espírito Santo, aonde Deus habita, aonde Deus santifica. E eu vou dizer para você, irmãos amados, ser morada do Espírito Santo é um fundamento para o cristão. Nós devemos ser este templo, nós devemos ser este lugar, aonde o Senhor se agrada em estar, aonde o Senhor habita, aonde o Senhor transforma. E esse templo tem que ser um lugar santificado, um lugar santificado, porque Deus, que é santo, não pode habitar num lugar onde não é santificado. E este lugar, que é templo do Espírito Santo, deve ser lugar de adoração perpétua, de busca perpétua do Senhor. E este lugar, que é o templo do Espírito Santo, deve ser um lugar onde o Senhor se agrada estar, para que ele possa dizer que os olhos dele estarão perpetuamente fixos ali e o coração dele estará ali todos os dias. Deus falou. Ele trocou o templo de alvenaria, de ouro, de prata, de colunas, de portas, de prata, de bronze, por nós. Ele trocou, porque o Senhor não tem interesse em riquezas, porque, segundo ele mesmo disse, ele é dono da prata e do ouro. Deus está interessado em habitar em nós, em habitar dentro do homem, fazer morada, para que ele seja o grande influenciador da nossa vida, para que ele seja aquele que conduz a nossa vida, para que ele seja aquele que santifica o templo, que santifica o templo. É por isso que eu falo, irmão, você viu Deus falando? Você viu Deus falando no livro de 1 Coríntios? Que ninguém pode destruir o templo do Espírito Santo, porque aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Você ouviu a palavra? Você leu a palavra no 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, quando o Senhor falou que ninguém pode destruir o templo do Espírito Santo, porque se aquele que destruir, este será destruído por Deus. E quantas pessoas estão destruindo o templo do Espírito Santo? Com vícios, bebidas, com má alimentação. Quantas pessoas estão destruindo o templo do Espírito Santo? Estão ali sofrendo as consequências por estarem ali agindo de forma insana e insensata com aquilo que Deus construiu. O próprio homem peca e será destruído por conta dessas atitudes, porque ninguém pode destruir o templo do Espírito Santo. Se ainda o Espírito Santo puder habitar num desses que pratica essas atitudes, se ainda o Espírito Santo puder habitar num desses que pratica tais atitudes. Mas é assim. É Por isso que eu já vi, irmãos, nós não somos juízes de nada, nem devemos ser. Nós somos pregadores da palavra de Deus. Eu já vi crentes, pessoas de muitos anos crente, que não conseguiram largar o vício do cigarro, por exemplo. E eu já vi essas mesmas pessoas morrerem de câncer. E a igreja clama, planta bananeira, rola no chão em favor desta vida, e Deus não faz nada. E Deus não faz nada porque a pessoa escolheu destruir o templo do Espírito Santo, a pessoa escolheu lançar sobre si as malignidades que aquilo poderia trazer em consciência plena. Em consciência plena. Depois, não adianta clamar, porque Deus não vai operar. Você pode a igreja pode se reunir 24 horas por dia clamando, e Deus não faz. Eu não vi um caso só, já vi alguns casos dessa mesma forma, desse mesmo jeito, dessa mesma situação. Você tenha cuidado com as tuas atitudes, e que você tenha um relacionamento com Deus ao ponto de você ser chamado de templo do Espírito Santo. Porque eu vou dizer para você, se você não for uma pessoa, olha só, porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que eu vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, lançarei longe da minha presença. Para aquele que escolhe o pecado, afasta Deus da sua presença, do templo do Espírito. Do templo do Espírito. Do templo do Espírito. Irmãos, as coisas de Deus, elas são puras. As coisas de Deus, elas são santas. As coisas de Deus, elas são firmes. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus que está falando contigo. Deus não é um boneco. Deus não é qualquer um. Deus não é aquele Deus, né, velhinho, barbudo, que está lá no céu preguiçoso, deitado, esperando o mundo acabar. Deus não é esse. Esse é o Deus que o diabo inventou. Esse é o Deus que não existe. O verdadeiro Deus é um Deus presente, que zela pela sua palavra, que deixou as escrituras sagradas para que nós soubéssemos e aprendêssemos a viver com Ele, aprendêssemos os seus fundamentos, aprendêssemos a ter comunhão com Ele, aprendêssemos a ser santificados por Ele, aprendêssemos a entregar a nossa vida verdadeiramente a Ele, aprendêssemos tudo aquilo que nós devemos saber para termos uma vida plena neste mundo. Não uma vida, irmãos, de riqueza, mas uma vida sustentada por Deus, aonde tudo aquilo que você necessita, você tem, e no mundo vindouro você terá o direito à salvação, que é o teu maior bem e o maior milagre que Deus pode fazer na tua vida. Salvação é o teu maior bem e o teu maior milagre. Aquilo que Deus pode fazer por ti é isso. Você ouça a voz do Espírito Santo, para que Deus possa fazer algo muito forte, poderoso na sua vida. Que você possa se alegrar em Deus, não afugentar o Espírito, mas que você possa cada vez mais estar ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Poderia perguntar aqui, quantas pessoas aqui sentem que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você? Poderia perguntar. Não tem sentido a minha pergunta, porque isso é algo muito pessoal. É entre você e Deus. É entre você e Deus. Que este momento muito especial de Deus na sua vida. Possa ser o momento aonde você conclua que algumas mudanças necessitam haver na sua vida. Que algumas mudanças precisam haver nas suas atitudes. As pessoas... Eu me converti na Igreja Brasil para Cristo. E a Igreja Brasil para Cristo, como esta igreja, é uma igreja pentecostal. Ou seja, que crê nos dons do Espírito Santo, no manifesto dos dons do Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes, ali com Pedro, aos seus e diversas pessoas que estavam reunidas, cultuando. E existe um contexto, uma situação que atrapalha muito os cristãos, porque os cristãos, eles se satisfazem muitas vezes com o dom de línguas estranhas. E o povo pentecostal, eles têm algumas pessoas chamam o povo de pentecostal de povo preguiçoso espiritualmente, que se contenta com o dom de línguas estranhas. Depois acha que é um super-homem. Acha que é um super-homem porque tem o dom de línguas estranhas. Não confunda dons do Espírito Santo com a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Dons do Espírito Santo são capacitações de Deus para uma obra. E a presença de Deus na sua vida vai muito além disso. Depende da tua santificação, da tua preparação, da sua entrega, da sua conversão. Deus usou certa vez uma mula para falar com um homem. Deus vai fazer o que for necessário alcançar. Não se contente, não ache que você, se você tem um dom de línguas estranhas, você é um super crente. Antes, siga aquilo que o apóstolo Paulo falou. Busque os melhores dons. Busque os melhores dons. E deixe com que Deus aperfeiçoe a cada dia os seus dons espirituais. Porque o dom de línguas estranhas, segundo a Bíblia, serve para simplesmente a nossa edificação e para que os incrédulos percebam o manifestar do Espírito Santo. E os outros dons são capacitações de bênçãos que servem para que você seja um ministro, que servem para que você seja efetivamente usado por Deus para abençoar as outras vidas. Para abençoar as outras vidas. As outras vidas. Que nesta noite você limpe o templo. Que nesta noite você mande embora a imundice, se houver. Que neste dia você se coloque diante de Deus e fale: Senhor, eu quero ser morada do Teu Espírito. Senhor, eu quero que o Teu Espírito Santo habite dentro de mim, porque essa é uma promessa de Deus para a tua vida. Eu quero, Senhor da Glória, que Tu santifiques o templo, ou seja, que a simples presença dEle na nossa vida gere santificação, ou seja, que nós sejamos motivados pelo poder do Espírito Santo para nos santificarmos e nos santificarmos cada vez mais. Pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor, que você aprenda e faça essa grande obra, para que você tenha uma vida diferente na presença de Deus. E que esta celebração seja uma verdade dentro de você, para a glória do santo nome do Senhor.